auxílio para quem precisa, mas tem que vir acompanhado de um projeto em que a pessoa consiga se livrar daquela dependência. E aí sim vá trabalhar. Mas não é o que acontece. O número de beneficiários do Bolsa Família só aumenta. Inclusive, tem uma cidade em Itaubal, no Amapá, só para completar. 93% das pessoas dependem de auxílio para sobreviver. 93%. Isso apenas ilustra o problema que todo o Brasil enfrenta.
É aquilo que todos os especialistas falam sobre esse tema também, né? Os programas sociais, eles precisam existir com porta de entrada, mas também com porta de saída. Zé Maria Trindade, você também considera nessa avaliação que esses mais de 60 milhões de brasileiros que não estão procurando emprego e muitos dependem sim do assistencialismo, é válido que eles não entrem nessa conta de desempregados?
É porque o critério é desalentado ou não procurando emprego, né? Então, assim, é esse o critério. Quem está procurando emprego e não encontra emprego é que é o desempregado. Nós estamos vivendo um momento de pleno emprego e aí existem várias causas. Eu já discuti isso muito aqui com empresários, com deputados, e ninguém tem uma conta certa, porque é a realidade do país. Hoje, para conseguir um empregado ali, no nível baixo, está muito difícil, impossível, eu diria. Eu tenho vários aqui que dizem que as pessoas vão, frequentam um dia e somem, não voltam nem para buscar direitos que têm ou mesmo documentos, para se ter uma ideia. Essa é a realidade, né? O que é que está acontecendo? É muita informalização. Então, hoje é mais importante a pessoa do próprio serviço estar com carteira assinada do que entrar num trabalho fixo. É a realidade hoje, né? Pode modificar amanhã, não sei, mas é a realidade. Então, os números condizem exatamente com a realidade. Eu até diria que o Bolsa Família e outros assistencialismo que existem no Brasil, existem no mundo inteiro, nas economias mais desenvolvidas. Eu aprendi isso no debate sobre a Bolsa Família e um dizendo, olha, o mundo inteiro tem social e em todos os países existem polêmicas sobre. Houve uma mudança no mercado de trabalho que ninguém está entendendo.
O secretário-geral da OTAN, Mike Rutte, disse que o Irã está perto de se tornar uma ameaça para a Europa. Luca Bassani está de volta com as informações. Baseado em que veio essa informação, Luca Bassani?
Pois é, Bia, essa informação vem a partir do próprio desenvolvimento dos mísseis balísticos iranianos, que têm se tornado cada vez mais tecnológicos, com alcance cada vez maior, né, 2.000, 2.500 de distância de onde são lançados, ou seja, poderia facilmente atingir países que pertencem à OTAN nos Balcãs, como a Grécia, como também o sul da Itália, algo que preocupa o secretário-geral. Inclusive, durante essa semana, tivemos um drone iraniano chegando na costa do Chipre, né, um país que também faz parte da União Europeia, e mobilizando uma série de países europeus para promover essa defesa comum. Ao mesmo tempo, ele descarta qualquer tipo de participação direta da OTAN nas operações, dizendo que expressa esse apoio a Donald Trump, mas os ativos da OTAN, propriamente ditos, quanto instituição, quanto organização, por enquanto não vão ser utilizados neste conflito, apesar de reconhecer que o Irã é uma ameaça, sim, para os interesses do bloco e dos países europeus como um todo, principalmente por desestabilizar a região. Não podemos esquecer que o Irã, por muito tempo, financiou uma série de grupos fundamentalistas, terroristas, que atingem também o continente europeu indiretamente, né, ou diretamente com as suas ações terroristas. E nesse contexto há uma grande preocupação sobre uma escalada. Inclusive, ontem tivemos a Turquia. Um míssil iraniano no seu território faz parte da OTAN. Essa informação, por enquanto, iranianos, mas aí é narrativas, né? Dentro de uma guerra, a verdade é sempre a primeira que morre, e até que tenhamos análises imparciais, né, independentes sobre todo o acontecimento, é difícil apontar quem é realmente o culpado, quem realmente tem a razão neste sentido. A gente, como sempre, desde o primeiro dia, continuaremos aqui da Europa acompanhando tudo.
Muito obrigado, Luca Bassani. Reta final aqui no nosso Jornal da Manhã e já te preparamos também para o que é importante nesta quinta-feira. Vamos com o nosso time que já está posicionado? David de Tarso aqui em São Paulo, o que que você destaca, meu amigo?
Eu destaco que Daniel Vorcaro e também o cunhado dele foram transferidos para a penitenciária de Potim 2, no Vale do Ribeira, há poucas horas. Então a gente vai estar trazendo as atualizações ao longo da nossa programação.
Leu.
Igor Damasceno, o que esperar ainda nesta quinta-feira em Brasília?
Polícia Federal prende 5 pessoas acusadas de invadirem sistemas informáticos e terem acesso a dados sigilosos e sensíveis de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre as vítimas estão Alexandre de Moraes, Flávio Dino e André Mendonça. Agora, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.
No noticiário internacional, Luca Bassani, o que a nossa audiência precisa acompanhar?
Acompanhar, Evandro, o deslocamento de várias embarcações militares europeias próximas ao Chipre e também para ficar lá de stand-by para o Oriente Médio. Itália, França, Holanda e também a Grécia vão para conjunta para proteger o terreno.
Muito obrigado, Lucão. Os destaques, então, que você vai acompanhar, não só ao longo, mas também no nosso site jovempan.com.br, onde você encontra também tudo aquilo que a gente trouxe de informação relevante, análise crítica, opinião ao longo da nossa edição do Jornal da Manhã.
Lembrando que você pode rever esta e outras edições acessando o YouTube. Conteúdo na íntegra do Jornal da Manhã e de toda a programação aqui da Jovem Pan. A gente vai chegando à nossa reta final nessa quinta-feira, a pré-sexta finalmente encerrada nesta manhã.
Muito obrigado pela tua companhia, pelos teus comentários, pela tua participação conosco aqui no Jornal da Manhã. É sempre muito bom a gente poder tomar esse cafezinho junto contigo a partir das 5, passando pela segunda edição, às 7 comigo e com a Bia até às 10 horas da manhã. E agora você vai ficando com o Morning Show.
9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59. Até amanhã. Se cuida.
Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de...
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show, oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento, mês do consumidor Loja e 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja e 100.
Aê, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show que está começando agora. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informada, bem informado, olha só. A gente vai falar sobre essa estranhíssima tentativão na prisão de um dos Claro, é um assunto que está dando o que falar. O hospital ainda não confirmou a morte de Luiz Felipe Machado Moraes Mourão. Mas a gente está com os desdobramentos, a gente está de olho. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o conflito no Oriente Médio também. A gente está de olho na guerra. O ministro do STF citou um alto escalão na República no esquema de Daniel Vorcaro. Mas ele não detalhou nomes. E aí eu te pergunto... Será que esse escândalo pode afetar as eleições? Essa é a pergunta que eu te faço no programa que está começando agora. E você diz sim e você diz não. Você em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente. Diga de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. A gente quer muito saber o seu... Pelo WhatsApp também, no YouTube. Nosso WhatsApp é 58055. Aqui a informação não... Falo com o nosso sofá da discórdia ou da concórdia, vamos ver o que acontece hoje, porque eu preciso te dizer que o dono do Banco Master passou a noite no centro de detenção provisória de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e já foi transferido para... Na manhã dessa quinta-feira, quem acompanha o de Tarso, que está ao vivo, acompanhando desde cedo a movimentação? Bom dia, David, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Fernando, muito bom dia a você, a todos os companheiros aí de bancada, exatamente. Então agora Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zetel, estão na unidade de Potim 2, no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo. Eles foram transferidos porque por lá a unidade, como eu bem trouxe na coluna no site da Jovem Pan, né, é uma unidade que agora é conhecida como a nova penitenciária dos famosos. Porque Tremembé antes abrigava então esses detentos de grande repercussão nacional, só que se tornou do regime semiaberto e agora Potim 2 tem se tornado essa nova unidade prisional abrigando esses presos de grande repercussão. Então Daniel Vorcaro e Fabiano Zetel foram transferidos para lá. Até a defesa do Fabiano esteve por aqui na penitenciária 2 de Guarulhos, no centro de detenção provisória 2, e foram pegos de surpresa com a informação de que eles tinham sido transferidos. Até conversei com eles, eles disseram nós não sabíamos. Então eu chequei junto às fontes que confirmou essa informação da transferência nessa manhã, tanto do Daniel Vorcaro como também do Fabiano Zetel. A unidade já abriga outros detentos de grande repercussão nacional, como por exemplo o ex-jogador Robinho, Thiago Brenan, também é condenado a mais de 20 anos por estupros, além de violência contra as mulheres. O hacker Walter Delgatti Neto também está em Potim 2. Roger Abdelmassi também agora está nessa unidade, além de outros presos, então, que ganharam por que cometeram. Aqui no CDP 2 de Guarulhos, eles teriam que ficar com outros, cada cela tem 12 detentos, então outros 11 detentos, e não tem aquele período de observação onde o preso chega até a unidade, fica isolado e só depois é integrado ao sistema prisional junto com outros presos. Então aqui não era possível isso, às vezes por isso também dessa transferência para Potim 2, onde eles vão ter maior comodidade, vamos dizer assim, porque a unidade tem uma estrutura melhor. Tá bom. E é dessa forma eles vão cumprir, então, o regime. Ótimo. Nós voltamos, David, com vocês daqui a pouquinho, outras atualizações ao longo da nossa programação.
Muitíssimo obrigado, David. Bom trabalho para você aí, acompanhando toda essa movimentação desde cedo aqui na nossa programação. Vamos ver, então, Jess, Motim 1, não é exatamente um cine trancoso. Potim, me confundi. É um tipo cine trancoso, não é, né?
Não, ele vai sentir falta de alguma... ...saindo bastante. Sim, ontem nós vimos bastante repercussão de pessoas próximas, que conhecem, veículos falando sobre isso. Esse cenário desenha ali uma situação que pode, sim, levar Daniel Vorcaro, que está acostumado às mansões de Miami, ou até mesmo às praias belíssimas de Trancoso, a delatar a possível lógica aí por trás dos crimes cometidos pela situação ali da maior fraude fiscal, nas palavras do ministro Haddad.
Mas olha só, tem uma análise interessante dizendo o seguinte: a delação é para entregar o chefe, o capo, o topo. Será que tem alguém acima do Vorcaro?
Aqui eu acho que a gente precisa lembrar de um rapaz chamado Marcelo. Ele tem o sobrenome Odebrecht. Ele entregou muita gente que, por mais que talvez olhemos para a empresa e pensemos que ela é uma estrutura que ela passava material, passava propina, vários nomes de autoridades estavam envolvidos. Esse também é um interesse, porque, afinal de contas, muitas vezes é mais difícil chegar nessas autoridades. Ainda mais no caso de Vorcaro, que aparenta ter conversas salvas, mensagens. Ele claramente fazia, e ontem isso ficou muito claro com as revelações, um serviço de espionagem. Então, nós imaginamos que talvez ele tenha gravado boa parte das conversas que ele teve com essas figuras. Quem sabe a lá...
O Henrique, que ele tem um chefe? Quem seria?
Eu acho que, na realidade, não há uma figura central nisso, né? O número de pessoas envolvidas, o número de pessoas importantes envolvidas nisso é tão grande que fica até difícil. Eu acho que vai depender muito do setor que se está falando. Ora setor bancário, ora setor específico para fraudes, ora setor de não sei o quê. Cada um específico.
O organograma muito complicado, né, professora, Matheus?
Sem um cabeça, né, necessariamente.
Sim, só que para colocar, na verdade, com relação ao colaborador premiado, né, de fato, quando ele tem, exerce a liderança, na verdade, não há um impedimento que ele faça a delação. A única coisa, entre as propostas que são apresentadas no cunho dessa premiação, digamos assim, é menor do que aquele que delata o líder, que é aquele que exerça a liderança. Então, um exemplo, se ele não é o líder e eu delato o líder, ele pode ter, entre outras situações estabelecidas lá no artigo 4º, né, da Lei 12.850 de 2013, o perdão, a diminuição da sua pena. Então, quando ele é o líder, e aqui, como a Jazz muito bem colocou, eu acho que ele pode ser líder de um pedaço, mas não do todo, não é? E eu acho que isso vai se desdobrar nos próximos capítulos dessa série, não é? Mas, por enquanto, eu não vejo, né, aqui uma ideia dessa delação, porque eu não sei quanto vale o silêncio dele, né? Eu não sei ali qual seria... Porque, assim, quanto ele ganharia para delatar coisas que já estão se apresentando pelas conversas, né? As conversas.
Ou quanto
para ele, né, Matheus? Ele tem que ganhar alguma coisa. Falar,
ou quanto ele perderia se ele delatar. Eu acho que talvez essa também seja a pergunta. Não é o que eu ganho, mas o que eu perco se eu começar a entregar os outros cabeças que existem, né? A gente já tem visto alguns nomes, o transferido para Potim, eu acho que é uma pressão, sim, física, né? O colchão não deve ser com 800 mil penas de pavão, o travesseiro não deve ter vindo do Egito, a gente vai começar a fazer o reality show direto lá, porque já só tem gente famosa. Agora a questão é quem está preocupado agora que o Vorkaro começa a sofrer essa pressão?
Eu acho que muita gente está preocupada e eu até acrescento. Por ser um ano de eleição, ele também deve calcular as possibilidades de graça, indulto e todas essas outras questões aí. Eu acho que a grande preocupação dele é o quão o material do celular vai dar acesso. Bem esclareceu ano ali, o ministro Alexandre de Moraes falou isso sobre Mauro Cid. Chega um ponto, o celular e as conversas e as provas que são ali vistas, elas podem tornar a delação um instrumento não tão mais necessário. Agora, nesse caso, tendo em vista o que nós já sabemos dele, o Cine Trancoso, os áudios, as gravações, sinceramente, eu acho que ele tem muita gente para entregar e eu acho que Daniel Vorkaro tem potencial de destruir a República.
Assim disse Jess, né, aqui no nosso Morning Show do dia.
E uma afirmação forte, né, março, Fernando? Destruir
todas
a República.
Todas,
né,
são. De Jess, tudo é forte. E é o seguinte, quem compara o caso Vorkaro com Jeffrey, Epstein, Jeffrey, tem também, a gente ganhou agora um outro elemento coincidente, que é a morte do Sicaro, numa situação no mínimo suspeita, no mínimo suspeita. A gente vai daqui a pouco lá para Minas Gerais para tentar entender melhor essa trama ainda muito nebulosa, porque agora a gente vai mesmo é para Brasília, porque a segunda turma do STF marcou para a próxima semana a análise da decisão do ministro André Mendonça, só na próxima semana, gente. Só na próxima semana vai ser feita a análise da prisão de Daniel Vorkaro. Então, eu queria, antes, o Igor estava se preparando lá, queria só falar com vocês, parece que essa segunda turma vai julgar. Há tanto tempo assim para entender isso?
Ah, precisa, né? Vamos dar um fim de semana para ele descansar lá
não
em Putin.
Não é mais, é dia 13.
A PGR ainda nem tem um parecer, ela está na dúvida, né?
Como é uma decisão monocrática, né? Então, só para explicar tecnicamente.
Isso, doutora, fundamente para a gente defender junto.
Não, assim, né, brincadeiras à parte, obviamente, como o regimento interno, então como foi uma decisão monocrática, precisa ser, na verdade, ratificada ou não, né, pela segunda turma, que faz parte, inclusive, eu acho que é bom a gente registrar, o ministro Toffoli, né?
Vou falar o nome da segunda turma aqui para a gente relembrar. Isso. Gilmar Mendes, o Toffoli, o Fux, o Cássio Mendonça. Como é que você acha que fica?
A gente estava fazendo as especulações ontem, mas acho que vai ficar uns 3-2, né? Eu vou nessa do... Apesar de que o Toffoli não pode mesmo, tirando o Toffoli 3-1.
Mas é precisamos registrar que ele não se declarou suspeito, não é?
Eu acho que ele vai votar.
Só ele que não se declarou, né?
Todo mundo já declarou ele suspeito, só falta ele.
Isso é muito interessante até, eu acho que vale a doutora Priscila explicar, porque existe uma configuração aqui muito estranha em razão do processo, que afasta o processo, pega o processo, ele está escolhendo o processo, ele está impedido, ele não está impedido. O que que está acontecendo, Dias Toffoli?
Mas, doutor, ele pode votar nisso?
É um código de processo penal à moda da casa, né? O que é a moda da casa?
Com molho. Excelente. Molho de pizza?
O chefe que decide.
Não, é assim, no, isso, o Jess colocou uma coisa que talvez, não sei se seria necessário até nós explicarmos. O que que houve ali? Olha, eu não posso votar, mas eu não sou suspeito, tá bom? E, além disso, volta pra mim, porque eu também vou colocar um temperinho ali numa outra votação. Então...
O Igor está pronto lá para falar conosco. Igor Damasceno, desde cedo, em alerta. Dedinhos nervosos no celular, que esse seu celular também sabe muita coisa, hein, Igor? Bom dia, bem-vindo.
Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Deixa eu pedir perdão a vocês, é que eu estou neste exato momento conversando com um senador para conseguir algumas informações a mais em torno dessa situação da prisão preventiva do Daniel Vorcaro. Juro que eu não estou jogando papo fora, não, é trabalho, pessoal. Mas vamos lá, olha só, Fernando, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar a partir do dia 13 de março, a sexta-feira da próxima semana, a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. A decisão foi do ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF. Mas quando há uma questão criminal no Supremo, isso cabe análise das turmas. Pelo regimento do STF, quando o... é a turma a qual o relator pertence. André Mendonça pertence à segunda turma. Então, caberá à segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisar essa decisão dele em prender preventivamente Daniel Vorcaro. Agora, eu chamo a atenção para vocês uma situação. Quem faz parte da segunda turma? O ministro Dias Toffoli, que é o antigo relator do caso Master ali no Supremo. Como ele foi afastado da relatoria, o novo escolhido foi André Mendonça. No entanto, o STF não declarou suspeição ou impedimento de Dias Toffoli. Portanto, ele está apto a analisar esse caso ali na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Aos demais ministros analisar essa prisão. Vorcaro, se ele concorda em mantê-lo preventivamente preso ou então se ele vai concordar com a soltura de Daniel Vorcaro. Esse julgamento vai acontecer em plenário virtual a partir das 11 horas da manhã do dia 13 de março. E os ministros que fazem parte da segunda turma, eles terão até 20 de março, às 11 horas da manhã, para registrarem esse voto, se concordam ou não com a decisão do ministro André Mendonça. O relator manteve Daniel Vorcaro preso preventivamente porque Vorcaro é considerado alguém perigoso não somente para o sistema financeiro nacional, mas também para adversários. Foi vazado uma conversa dele com um dos seus capangas, o Felipe Mourão. Nessa conversa, Vorcaro pede para que Mourão forje um assalto contra um jornalista que estaria fazendo críticas a ele. E ele deixa bem claro: quero quebrar todos os dentes desse jornalista. E então mostrou a alta periculosidade. Ele estaria então envolvido numa organização criminosa que cometia não somente fraudes, mas também outros crimes com ações contra aqueles que são consigos. Por isso, André Mendonça manteve Daniel Vorcaro preso preventivamente e agora caberá aos demais ministros da segunda turma referendar ou não essa decisão de André Mendonça. Antes de devolver para você, Fernando, eu estou aqui no Túnel do Tempo, é um espaço destinado ao corredor de comissões do Senado Federal, porque daqui a pouquinho o deputado Paulo Pimenta vai dar uma coletiva aqui falando a respeito dessa situação do Master e o que o Master tem a ver com a CPMI do INSS. Então a gente já está a postos e a qualquer momento te chamo com novidades já direto com essa entrevista. Mas o que eu posso falar para você é que hoje o dia está quente aqui no Senado Federal, muita coisa acontecendo. A CPMI de hoje foi cancelada porque o relator passou mal, mas mesmo assim ainda há outros desdobramentos. Inclusive posso te chamar a qualquer momento já com essa coletiva, Fernando.
Claro, Igor, claro. Ontem o Paulo Pimenta falou e, como diz a Jess, né, foi caçamba para piqui, né? Foi para acabar com o piqui do Goiás.
Acabou, ficou até sem lá mesmo.
Ficou sem piqui. Sem piqui, Goiás. E aí agora ele vai falar de novo hoje. O Igor, chame a gente imediatamente assim que tiver novas informações, tá bom? Meus amigos do sofá, da discórdia, é interessante que crimes de colarinho branco, com várias expressões do mundo das finanças, são, na maioria das vezes, inatingíveis para um cidadão comum, como eu, por exemplo, que não entendo metade do que se fala sobre o mundo das finanças. Mas quando a gente vê que um cara tão poderoso manda quebrar os dentes de um jornalista que está exercendo o seu poder, a sua função, a sua competência, manda bater numa empregada, fala também de acuar um chefe de cozinha, não sei se foi em códigos também. Pronto, extrapolamos os limites do que a gente entende. Agora a gente está entendendo tudo, né?
Um fator muito bom disso vir a público é que justamente o fato de vir a público protege essas pessoas, né? Porque agora todo mundo sabe que havia um pensamento, troca de mensagens, indicando uma possibilidade disso acontecer. E com isso, agora sendo algo de, sabe, do grande público saber, né? Dá uma certa...
Agora tá todo mundo na mesma página.
Essas pessoas.
Mas vale lembrar, né, Fernando, que a gente vê nessas operações, é muito comum, infelizmente, esses termos por códigos, né? Então, às vezes, esse termo do bater na empregada, daqui a pouco a gente vai descobrir a quem ele se refere. Que às vezes não é a empregada de dentro de casa, pode ser alguma pessoa envolvida no esquema que começou a dar trabalho. A mesma forma, o chefe de cozinha, né? O cozinheiro, é o codinome. Né? A gente já viu aí várias formas de se referir, inclusive, a vários políticos, aqui nos bastidores são conhecidos, ironicamente, aí por apelidos. Então, é que daqui a pouco essas mensagens vão começar a revelar quem é quem na história, né?
E curiosamente, é bom também a gente lembrar que aquele não se restringiu à questão do colarinho branco, como colocou o Fernando, né? Não foi apenas um crime econômico. Eu ouso dizer que estão ali, ou estariam tão estruturados a ponto de pegar essas condutas criminosas com ameaça, alguma lesão, ou se terá. Provavelmente
não tem,
ali...
Não tem notícia dessa coisa ter acontecido com o jornalista, né, Jess? A gente não tem essa... não só com ele, mas com outros, né? Uhum. Citei a Malu Gaspar também, que foi muito criticada, né? Nessa investigação. Enfim, tentativa de barrar o trabalho da imprensa.
Uhum. E aqui a gente também tem que ver que esses jornalistas, eles prestam um trabalho... sem contar e desvendar escândalos da República, que nem sempre querem que seja desvendado. Na maioria das vezes, eles não querem. E no Brasil, o jornalista, ele sofre muito com as narrativas, principalmente políticas, tá? A política, muitas vezes, quando um jornalista faz alguma coisa, uma matéria, é porque esse jornalista é D ou D. E isso, infelizmente, tem atrapalhado bastante. Espero aí que o Lauro Jardim, a Malu, que eles fiquem muito bem.
E
mais uma vez,
mais.
Parabéns pelo excepcional trabalho que fez uma pessoa como o Vorcaro criar esse tipo de ameaça, mas que mostra o jornalismo de verdade, a imparcialidade e, muitas vezes, como dói na ferida de quem assalta o Brasil a voz daqueles que eles, na verdade, adorariam calar. Vale lembrar que nesse escândalo também tem a possibilidade ali que Daniel Vorcaro, ele também fazia uma assessoria de imprensa com aí quem muitas vezes quer ser dito como todo poderoso da verdade, da imparcialidade, e não era nada, hein?
A gente precisa saber de muitas coisas ainda. Ainda existem mais perguntas que respostas, por isso a gente vai agora para Minas Gerais, porque uma testemunha considerada chave. A gente falou sobre essa testemunha ontem, né? Papel fundamental nas investigações envolvendo Daniel Vorcaro, teria se matado dentro de uma unidade prisional em Belo Horizonte. Vamos lá em Minas Gerais atualizar essas informações com Júlia Martins. Bem-vinda ao Morning Show, Júlia Martins. Bom dia.
Oi, Fernando. Bom dia para você, para todos aí no nosso sofá e que nos acompanham também aqui no Morning Show. Olha só, a Polícia Federal informou que ontem, quarta-feira, o sicário, então, de Vorcaro, né, com o nome Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, se matou na sua cela, onde ele encontrava-se na superintendência da Polícia Federal aqui em Minas Gerais. Ele foi socorrido, né, pela Polícia Federal e levado, então, ao Hospital João 23. Por volta das 9 horas da noite, os médicos avisaram que ele ainda estava em processo de recuperação. No entanto, às 9h45 foi confirmada a morte cerebral. De acordo com a Polícia Federal, suicidá-la. A defesa do Luiz Felipe informou que esteve com ele ao longo de grande parte do dia de ontem, até por volta ali das 2 horas da tarde, e que quando deixaram a sede da polícia, ele estava bem fisicamente, não apresentava nenhum tipo de sinal de que tentaria se matar. No entanto, a defesa estava acompanhando os desdobramentos da situação. Inclusive, os vídeos relacionados a esses fatos serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para serem realmente investigados. No entanto, a Polícia Federal já confirmou que a morte dele, o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, foi preso na Operação Compliance Zero, que investiga, então, essa fraude desse esquema financeiro envolvendo o Banco Master. De acordo com as primeiras informações que nós temos da investigação, ele foi justamente esse homem apontado, né, como um funcionário de Vorkaro para realizar as intimidações às pessoas que Vorkaro, então, enviava para ele. Como o Igor disse na entrada dele, nós já comentamos também aí no nosso sofá, era justamente ele o responsável por fazer essas intimidações até a jornalistas. Também de acordo com as informações que nós já temos, o Luiz Felipe recebia em média R$1 milhão por mês para realizar essas atividades. Portanto, ele é uma peça-chave da investigação, seria inclusive utilizado como testemunha. No entanto, ontem foi constatado a morte dele através de um suicídio, onde ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Minas Gerais. A gente segue acompanhando esse caso, ainda não temos nenhuma informação de velório ou algo do tipo, mas claro, a qualquer atualização a gente volta a informar aqui na Jovem Pan. Eu volto com você aí no estúdio, Fernando.
Muito obrigado pelas informações, Júlia, a gente está de olho aí. É uma peça importantíssima para a gente, o xadrez dessas investigações. Muito obrigado, bom trabalho para você. Puxa vida, né? Aí ainda tem muita coisa para acontecer, né, gente?
Inevitável criar a teoria da conspiração nesse caso, né? Tudo muito rápido, tudo de uma forma, diria, surpreendente. Um rapaz jovem, então poderia, né, até cumprir uma pena eventualmente, poderia negociar uma delação, enfim.
Dinheiro ele tinha um super salário. Né? Tem uma informação que ele recebia cerca de R$1 milhão por mês.
Por mês, e pensa que esse esquema já acontece há alguns anos, já esteja... Então, assim, inevitável olhar para um caso como esse e não se recordar de inúmeras denúncias e casos que a gente vê que até já se tornaram documentários e séries, onde lá na frente se descobre de que às vezes não foi a própria pessoa que tirou a vida, mas talvez algum esquema por trás tivesse motivado. Então fica a teoria da conspiração no ar.
Um rápido break na nossa rede de rádios.
Mês do Consumidor das Lojas 100.
Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó, no Carnezinho.
É pra você levar agora.
E não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê? Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil. Nas Lojas 100 tem
a solução completa.
Mês do Consumidor nas Lojas 100. Ainda bem que tem.
Bem...
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio Jardim.
Uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
From your head.
Voltamos para a nossa rede de rádios nesse momento e a gente já embarca direto para falar. Daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre essa situação, esses pontos cegos, né? Pontos nebulosos aí sobre o que de fato teria, quais são as possibilidades do que ainda pode acontecer. Mas a gente tem um conflito seríssimo acontecendo no Oriente Médio e a gente vai saber mais sobre isso agora, porque a guarda revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz está fechado para navios dos Estados Unidos, de Israel, da Europa e de outros aliados ocidentais. Ou seja, quase metade do mundo não pode passar por lá, que é muito estreito, né? A distância parece 3 quilômetros de uma margem para outra. Isso traz muita complicação. 20% do petróleo passa por lá. E quem está, o correspondente Luca Bassani, tem os detalhes desse diário de guerra. E conta tudo para a gente. Bem-vindo, Luca Bassani, ao nosso Morning Show. Boa tarde para você aí na Europa.
Bom dia a você, Fernando, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. De fato, grandes incertezas no cenário econômico acarretadas por conta desta guerra, que também não tem data para terminar. A Guarda Revolucionária Iraniana disse que controla o Estreito de Hormuz e que essa passagem fundamental está fechada para os Estados Unidos, Israel, os países europeus e todos os aliados. Como você bem disse, cerca de 20% do petróleo global passa por essa rota, principalmente para escoar a produção dos grandes produtores de petróleo do Golfo, né? O Kuwait, o Qatar, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, e isso acaba empurrando o preço das commodities energéticas lá para cima. Os Estados Unidos, todavia, diz que o Irã não tem o controle completo desta localidade e que também disponibilizaria a sua marinha para escoltar aquelas embarcações que quisessem fazer esse trajeto. O ponto é que muitas das seguradoras, por conta do medo que navios serem incendiados ou afundados, preferem não autorizar essas viagens, ou seja, o fluxo naturalmente por uma questão econômica das apólices de seguro não tem acontecido, apesar das incertezas geopolíticas. Ao mesmo tempo, temos as repercussões, né, daquele navio iraniano de guerra, aquela fragata que foi afundada no Oceano Índico por um submarino norte-americano com um torpedo, né, primeira vez que isso acontece desde a Segunda Guerra Mundial e que de fato evidencia o caráter global desse conflito, até mesmo longe do Irã, essas operações acontecendo e muitas incertezas que podem acabar sendo sentidas não só aqui na Europa, mas também no resto do mundo, já que o preço do petróleo, ele é uma commodity, né, que é decidida pelo mercado, vendida no mundo todo e com certeza de todos nós daqui para frente, sempre com a expectativa que esse conflito seja resolvido o mais possível, mas segundo os analistas militares, pode se estender até mesmo a dor, considerando as incertezas, principalmente políticas, e aquilo que tem como objetivo o presidente Donald Trump e Benjamin Netanyahu para o futuro do Irã no momento em que a guerra seja finalizada.
Bassani, existe também uma expectativa com relação à posição da Espanha nesse conflito, né? A gente sabe que tem duas bases interessantíssimas para os Estados Unidos, bases estratégicas, né? Bases militares, né? Perto ali do Estreito de Gibraltar, que é um ponto muito importante para o controle ali do Oriente Médio. E o uso dessas bases pelos americanos e a rejeição desse uso está colocando a Espanha como um fiel na balança aí entre os países europeus?
Exatamente, inclusive essa troca de farpas ela se deu desde quando o presidente Donald Trump disse que a Espanha é um dos parceiros menos cooperativos, até disse e ameaçou, né, cortar relações comerciais com a Espanha, o que gerou uma resposta de Pedro Sánchez dizendo que o presidente Donald Trump joga a roleta russa com milhões de vidas quando inicia uma nova guerra. Apesar disso, a Espanha parece que vai disponibilizar alguns navios de guerra para proteger o Chipre, outra ilha mediterrânea, território europeu que está muito próximo do conflito e que teve um drone iraniano atingindo, né, essa localidade durante essa semana. Então, não só a Espanha, mas a França, Holanda e Itália também vão disponibilizar novas embarcações militares navais para ficarem lá a fazer a proteção do Chipre. Não sabemos se vão servir para dar algum apoio operacional a Israel e aos Estados Unidos. A Espanha provavelmente não. A França e a Itália talvez sim, pelas questões ideológicas estarem mais próximas a essa coalizão ocidental, mas fato é que a guerra tem se alastrado, né? Ela tem facilmente se espalhado por vários outros países, outras nações, permanecer neutras, mas que por conta desse caráter global do conflito, ele se expandindo regionalmente, são evidentemente trazidas para fazer algum tipo de defesa ou algum tipo de operação, algo que também pode acabar influenciando nas decisões daqui para frente.
Marcelo, muito obrigado, é uma ótima tarde para você aí. Obrigado pelas informações. Valeu. Seguimos aqui no Brasil, seguimos em São Paulo, repercutindo essa outra guerra, que não deixa de ser uma guerra econômica, né, que nos atinge. Queria repercutir com vocês a decisão, né, do André Mendonça, com todas essas divulgações. Ele disse também, citou uma organização a ser investigada, que atuava, olha que grave, na captação de servidores públicos dos mais altos escalões da República. Bom, apesar dele falar isso, ainda não existem menções a nomes, nem posições, e nem se é segundo, terceiro, primeiro escalão. Mas só o fato dele mencionar esse alto escalão já é um querosene jogado na fogueira de São João, Jess?
É, e alguns desses, ontem na decisão, nós tivemos acesso, tanto ali, principalmente, autoridades ligadas ao Banco Central, nesse caso, a figura do Bellini, a figura do Paulo Sérgio, que foi, inclusive, já afastado. Mas é uma surpresa, fica o questionamento. Não, a lista de nomes da Odebrecht se tratava de autoridades. E o que esses nomes eram? Pessoas do círculo de influência, de proximidade. Então, eu diria que Daniel Vorcaro pegou a lógica de operação da Odebrecht e aplicou a seu próprio empreendimento aqui para ter esse crescimento, esse sucesso e, mais do que tudo, sequestrar determinados recursos em fundos previdenciários que, com certeza, vão ficar marcados como investimento aos nossos contribuintes. E o colocaram em.
Eu não sei porque, quando você falou Odebrecht, o Henrique já levanta o microfone.
Tem saudade.
Mas não era nem por isso que eu tinha levantado o microfone.
Não, não.
A questão foi que a gente estava comentando mais cedo aqui no programa dessa ideia de haver um organograma, né? De haver outras pessoas de altas patentes envolvidas nesse caso do Master. E aí agora, com a citação de um alto escalão envolvido nisso, meio que converge para esse caminho, né?
É, eu acho que a gente tem que lembrar. Quem elege e quem que monta a cultura do que está lá? Nós, povo. Então, quando a gente pensa só no alto escalão, a gente esquece que o alto escalão precisa do segundo, terceiro, quarto, dos escalões mais abaixo para ele ser operacionalizado.
É um organograma.
Exato.
Mesmo,
então, é importante a gente pensar, ok, nós olhamos para o ministro, mas será que não existe alguém dentro daquela estrutura, seja judiciária, seja executivo, seja legislativa, também envolvido? Existe, gente. Alguém tem que levar o documento, o outro tem que carregar a mala de dinheiro.
E então, vocês é um acham esquemão. Que isso vai afetar as eleições?
Com certeza.
Vocês acham?
Com
porque certeza. Essa é a pergunta da nossa enquete.
Até porque reza a lenda aí que tem bons isso. Nomes para sair. É. Se saírem os nomes aí que tem gente que de vez em quando, o próprio Paulo
temos
Pimenta...
eleições para deputado soltou. Federal, estadual, senador, dois senadores, para presidente da República, e temos um escândalo de proporções assim, na escala Richter, não sei nem qual seria essa escala Richter.
Dá para entender,
e
né,
a gente
doutor?
Perguntou, só lembrando da nossa enquete, você acha que esse escândalo do Banco Master vai afetar as eleições tão importantes que estão aí na nossa porta? Você em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente, deixe a sua opinião, sim ou não? Olha o nosso WhatsApp, 1191-3258-055.
Fernando, eu acho que aqui a gente ainda está sabor investigação, né? Por que eu tô falando sabor investigação, sabor processo? Acho que vem muita coisa ainda pela frente, inevitavelmente, né? Nós fizemos com atenção aqui, eu quero até colocar para os nossos colegas e nossa audiência, é que ele fez uma trama, né, tão não bem feita, obviamente, porque crime, né, obviamente eles se apresentam e se aparentam, mas ele foi fazendo, mancomunando com todas as esferas, assim como faz a organização criminosa, o PCC, por exemplo, né, que eu lembro que estive aqui em outros programas onde nós falávamos, o PCC tá no posto de gasolina, o PCC tá na farmácia,
na Faria Lima.
E não foi diferente, entretanto, como ele andava com as pessoas de gravata, ele foi se colocando ali como um não criminoso. E hoje a gente fica aqui espantado, mas não é para. A gente tem que ficar espantado, sim. E muita coisa tem que ser ainda, né, investigada e colocada à mesa.
Aquela frase do Breaking Bad, lembra daquela série? Que aquele criminoso fantástico lá, o Gus, né? Falava: se você quer se esconder numa floresta, fantasie-se de árvore. Vire árvore no meio da floresta que ninguém vai te achar.
Ninguém vai reclamar, né?
E eu acho que ele entendeu o jogo. Muitos políticos caíram no jogo dele. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que tá desesperada. Vorcaro claramente fez aí um Epstein. O Epstein fazia isso, anotava, mandava e-mail pra si mesmo, confirmava informações. Porque ele sabia que se um dia ele fosse pego, teria um interesse muito grande em tirá-lo de lá. Por que que a CPI do Banco Master, com tantas assinaturas, com tanta mobilidade social, não tá correndo? Por que que toda vez que parece que ele vai estar presente em alguma comissão, um monte de coisa se desenha? O que será que está acontecendo? Quais são os interesses por trás? Não se enganem, meus queridos. Dos mais ingênuos aos caciques de Brasília, as pessoas encontraram Daniel Vorcaro. E Daniel Vorcaro, ele deu o subsídio que o mundo político precisa, que é pompa, que é: ó, minha autoridade, venha cá em Trancoso, nessa belíssima mansão. Vamos beber e rir dos pobres brasileiros que ficam brigando por você. Assim, o Vorcaro, ele entendeu que as pessoas com quem ele estava jogando muitas vezes não são tão capacitadas e inteligentes e não imaginam que serão pegas. Então, provavelmente, ele gravou e pegou muita gente a partir disso. Agora, se isso vai... um aspecto, assim, muito forte na eleição, muito forte. Tanto que vamos ver a esquerda falando que é a direita falando que é a esquerda. E eu vou te contar... é todo mundo. Porque o Vorcaro, nos últimos tempos, até tem uma entrevista dele num desses fóruns globais, que inclusive ele estava ao lado do ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo ali, o Lewandowski, falando sobre as condições do governo, falando sobre situações, e várias outras autoridades ali presentes. Ele bancou esses encontros em Nova York, em Portugal, em vários momentos. Ele financiou, ele entendeu a estrutura e ele jogou com ela. Ele não queria, e esse foi o maior erro do Vorcaro. Ele não queria apenas ter poder, ele queria ser visto com poder. Então ele colocou a cara a tapa, ele aparecia muito. Então ele, assim, aos moldes italianos, ele não foi o mafioso mais inteligente do mundo. E a partir disso, ele se envolveu muito com essas autoridades de uma maneira pública. Ele foi recebido no Palácio do Planalto, ele foi recebido ali em jantares com pessoas importantes. Nós tivemos o Renan Calheiros, recentemente, falando que existe ali uma montagem, senador Renan Calheiros, uma montagem, e deu e ainda acusou Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, e Hugo Mota, atual presidente da Câmara, de estarem forçando ali a barra na situação do Tribunal de Contas da União em favor de, assim, omitir, esconder determinadas questões. A República está em xeque mesmo. E não se enganem, em um ano eleitoral, a chance disso pesar mais para é maior. Por um motivo bem simples. É o governo em exercício. O Mensalão teve figuras que ninguém lembra do outro lado. Mas todo mundo associará ao que está acontecendo agora.
É, e só vale um comentário curto. Lembrar por que, apesar da gente questionar a gente, mas não tem um nome com foro privilegiado, né, exposto, por que o STF está segurando? Muito provavelmente eles também já tinham acesso às provas, igual a gente brincou, né? Já existia lá um sótão, um porão de provas que a gente não tinha. Agora a gente começa a entender cada vez mais que tem, pelo jeito, muita gente com foro privilegiado envolvido. E o André Mendonça, parabéns ao ministro e parabéns à Polícia Federal, que vem fazendo um excelente trabalho, apesar de toda essa maré contra, né, que não deixa nem a CPI começar.
Eu queria só tirar um parabéns aqui, que eu acho importante. Procuradoria-Geral da República está sendo lenta, e não sou eu quem está dizendo isso. Ontem a gente viu o próprio ministro André Mendonça ali em determinadas situações
fazer. Existe um mecanismo que é a prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela tenta impedir algumas coisas, como, por exemplo, coação dentro do curso das investigações, sequestro de prova, testemunhas, várias questões para proteger a investigação. A PGR, que viu a situação do 8 de janeiro, tinha um rapaz que tinha roubado uma Bíblia, que deve ser uma Bíblia, não, uma Constituição que deve ser punido, a PGR achou que ele poderia gerar um dano. Mas o Daniel Vorkari, a gente ainda não tem esse posicionamento. E nós estamos vendo, com tudo que está aparecendo, como ele tinha sistemas de espionagem, como ele conseguia invadir hackers, coagir, ameaçar jornalistas, figuras. Então, meu lamentar a Procuradoria-Geral da República, que decidiu agora, nesse caso, não ser tão punitivista e combativa.
A gente vai direto agora para Brasília, porque lembra aquela coletiva que o Igor Damasceno anunciou que estava prestes a acontecer? Está acontecendo agora. O deputado Paulo Pimenta, está do PT, né? Ele está falando com a imprensa sobre os avanços das investigações sobre o Banco Master. Vamos ouvir.
Doador individual das campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio. Também queríamos hoje voti-lo da secretária do Flávio Bolsonaro, da Letícia. Então, lamento, não sei exatamente o que aconteceu, a informação que eu tenho teria tição, talvez tenha sido acesso à quebra do sigilo do Vorkaro e descobriu que muita coisa que ele vem dizendo não era verdade, né? Sobre a quebra do sigilo do Vorkaro, tudo que apareceu até agora só reforça o que nós sempre dissemos. Primeiro, não tem ninguém do PT, não tem ninguém do governo nos contatos do Daniel Vorkaro. Segundo, todas as tratativas e os diálogos que ele tem são com políticos que estavam em posição de comando do governo Bolsonaro. Os diálogos deles com o Paulo Sérgio Neves de Souza, que era, né, uma das pessoas que trabalhava para ele dentro do Banco Central, demonstram que todas essas tratativas para que o Banco Máxima passasse a ser, né, um banco em condições de operar no sistema financeiro e depois operasse como Banco Master, ocorreram entre 2018 e 2019. Portanto, dentro do governo Bolsonaro, né? E nos chama a atenção uma informação quando ele fala que estava estruturando uma operação de mercado inovadora que criou um novo modelo para o crédito associativo previsto em lei e que entidades e associações poderiam fazer parte dessa parceria. Que operação é essa? Será que isso aqui tem a ver com os descontos do INSS? Que entidades são essas, segundo ele, que receberam autorizado desconto de crédito associativo? E ele também fala aqui, né, que uma delas já tinha 60 mil associados, que pagava 84 por mês, isso gera uma arrecadação de 60 milhões por ano. Esse caminho que ele está mostrando aqui é o caminho das entidades que roubaram o INSS. Então existem aqui muitos indícios de que existe uma ligação entre o esquema, principalmente daquelas entidades que a gente chama de Golden Boys, que ganharam autorização para fraudar os aposentados e aposentadas em 21, na mesma época em que o Banco Máxima vira Banco Master, e que, portanto, nós encontramos aqui uma conexão entre as duas questões, né? O roubo do INSS e também o Banco Master, lavando esse dinheiro através, né, do Zetel, que é da Igreja Lagoinha. E aí a gente vai ver que é a igreja que faz parte do presidente Carlos Viana, que é a igreja do Nicolas, que voou no avião do Vorkaro. Então acho que são muitas conexões, todas elas apontando para o Bolso Master. Não tem nada aqui que fuja do governo Bolsonaro, no centro do esquema que possibilitou tanto o roubo do INSS quanto o escândalo do Banco Master.
Agora, deputado, estou ao vivo aqui na Jovem Pan. Eu queria perguntar para o senhor essas transcrições de uma conversa do Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira, mostrando uma proximidade deles, uma proximidade inclusive de uma amizade muito íntima entre os dois, na mesma época em que Ciro Nogueira estaria apresentando um texto que beneficiaria o Master. O senhor acredita que tudo isso faz parte de um esquema que ainda precisa ser investigado?
Olha, eu acho que cabe, né? A Polícia Federal... continuar nessas investigações e, na medida que elas forem avançando, a gente vai ter condição de saber o que, que é um simples diálogo, né? E o que, que é conversa que, de alguma forma ou de outra, gerou ações dentro do governo, gerou iniciativas que podem ter sido adotadas com o objetivo de favorecer, né? Eu tenho dúvidas, sim. Que muitas decisões que foram tomadas dentro de portarias, decretos que foram editados pelo Bolsonaro, pelo Onyx Lorenzoni, pelo Paulo Guedes, elas tinham o objetivo de viabilizar esses esquemas, tanto do roubo do INSS como também do esquema que envolve, né, o Banco Master. Então, para mim, isso está mais do que comprovado. Eu acho que não existe mais nenhuma dúvida, né? Tudo isso está documentado. E as transcrições do Banco Master só reforçam aquilo que a gente tem dito.
Deputado, o Portal Metrópolis divulgou mais cedo, ontem à noite, na verdade, a informação de que o sigilo bancário do filho do presidente Lula revela uma movimentação de 19 milhões de reais em 4 anos. Queria saber o posicionamento do senhor sobre isso e se a CPMI pretende avançar na quebra de sigilo.
É muito importante essa pergunta. Há um vazamento, né? E exatamente aquilo que a gente disse, né? As informações dos sigilos, elas não chegam a durar 12 horas na CPI sem serem vazadas. E o que que o vazamento ilegal do sigilo do filho do presidente mostrou? Em primeiro lugar, que não tem nenhuma relação com o INSS. Em segundo lugar, que a história da mesada era mentira. Em terceiro, não tem nada da Roberta. Cadê a mesada que o relator, que os parlamentares aqui afirmavam que ele recebia por mês? Onde é que está a relação dele com o Careca? Onde é que está o dinheiro na conta? Tudo é mentira. E ele, em particular, é gente falaciosa. Porque qualquer pessoa que tenha o objetivo de informar, ela tem que falar todas as pessoas. Quando você pega a mão financeira, uma pessoa que recebeu 100 mil reais numa conta, ela transferiu para outra conta, é 200 mil. Ela aplicou o dinheiro, é 300 mil. Ela pagou um boleto de 50 mil, é 350 mil. Ela fez um outro pagamento normal do mês. Então, 100 mil reais movimenta 600, 700 mil reais numa conta. A matéria diz assim, filho do presidente Lula pagava mesada para o Jonas Suassuna. É curioso, gente. Por quê? Porque é um aluguel. E aluguel você paga por mês. A não ser que tenha alguma outra situação. Então, sequer houve a preocupação de perguntar, olha, esse pagamento mensal para o Jonas Suassuna era o quê? É o pagamento de um aluguel. Uma manchete, né? Mesada para o fulano de tal. Aí você pega 10 mil reais... ao longo do tempo, em um ano dá 120 mil, ano dá 480 mil. Aí tu bota, fulano de tal recebeu 480 mil, mas tu não explica que foi durante 4 anos, 10 mil por mês, referente a um aluguel. Então, a quebra desse sigilo ilegal só mostrou o que nós sempre dissemos. O filho do presidente Lula não tem nenhuma relação com o INSS. Não tem a ver com desconto associativo, muito menos com descontos ilegais de aposentados e aposentadas. Então, se serviu para alguma coisa esse vazamento ilegal, serviu para provar o que nós sempre dissemos, que o filho do presidente Lula é inocente e, mais uma vez, foi utilizado o nome dele como forma de movimentação. Para investigar.
Se vocês pudessem ver aqui a reação, as reações do nosso sofá da discórdia durante a entrevista do deputado Paulo Pimenta, Eu já queria perguntar para a Jess, se não tinha nada, por que tanta gritaria? Teve até agressão, soco sem querer, empurrão por querer. É. E então, como diz a mãe menininha, aconteceu isso tudo e não aconteceu nada?
Não, é engraçado, porque a jornalista do Metrópolis, ela faz essa afirmação, né, a partir de uma nota de uma coluna do Metrópolis de hoje, que diz que tinha alguma coisa.